Voltou. Pessoal, parece que houve uma queda, houve algum problema? Mário?
Sim,
É.
interrompeu a gravação, mas já retornamos.
Estamos te
Ah,
ouvindo, Mário.
tá ok, mas não houve queda na voz, nada, né? Foi só Isso,
questão
sua
aqui do
apresentação
sistema.
segue normal, a gente consegue
Ah, tá
visualizar
ok.
aqui.
Ah, tá ok. Então não preciso voltar atrás em alguma coisa. Beleza, vamos em frente então, né? Bom, requisito 853, né? As ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade do programa de EP. Tá? Então, veja a importância desse requisito e que corrobora o que foi dito anteriormente, né? Que isso tem que estar ligado à validade do programa de EP, ou seja, as atividades de EP, quais são as influências e o impacto que esses riscos, né, que foram identificados e estão sendo tratados, né, vão ter em cima desse programa. Então, o cerne do requisito é justamente esse, tá? Isso é importante de se ver, porque não precisamos ficar questionando ou durante a avaliação discutindo situações de risco que não sejam abordados, né, ou relacionados diretamente à validade do programa, tá, gente? Isso é muito importante para que a gente não perca assim um tempo de avaliação desnecessário. Um requisito, tá? E que é amplamente de responsabilidade do próprio provedor, tá? E a gente não fique querendo, né? A gente já teve algumas experiências com relação a isso, né? De impor de alguma forma a nossa forma de enxergar os riscos ou a própria forma de analisar, de definir e analisar esses riscos, né? Para o OAC, tá ok? Bom, em nota, né? A nota 1, né? Citam aqui alguns exemplos, né, para abordar os riscos, que inclui o desenvolvimento de estratégias para prevenir conluio entre participantes e a realização de estudos de viabilidade para avaliar melhores condições de transporte para os itens de EP e um programa de EP. Tá? Os próprios exemplos citados já demonstram essa preocupação com atividades e atividades que são importantes, né, dentro do programa, né? E, logicamente, né, se vocês forem nos requisitos pertinentes a essas atividades, terá lá uma relaçãozinha com relação à questão de definição de risco e de tratamento, tá? Com certeza linkando a esse requisito aqui. Nota 2, né, oportunidades podem resultar em expansão do escopo das atividades de EP, aumentando o número de participantes em um programa, tornar um programa de EP mais viável economicamente para o provedor, assim como para os participantes e clientes, e reduzir, né, os tempos requeridos para produzir esses itens, né? Ou seja, são várias situações aí que podem resultar, né, dessa análise de risco, tá? Bom, ressaltando aqui, né, que não há requisito para política, procedimento e registro das análises de risco, tá? E oportunidades. Mas em 892M, né, nós vamos ver mais à frente, né, na análise crítica pela gerência, há necessidade de registro dos resultados dessa identificação. Ok? Então, o foco será sempre no resultado, tá? Ou seja, sobre os riscos e oportunidades identificados e as ações tomadas para esse respeito. Tá? É importante sempre ter em mente, né, que os requisitos de recursos de processo, né, e, portanto, a equipe deve trabalhar sempre de forma integrada. Tá ok, gente? Isso é importante, né? Não é uma situação em que o avaliador líder, que costuma avaliar esse quesito, deve chegar a uma conclusão apenas com o que ele está enxergando ali, tá? É uma oportunidade até de conversa com a equipe, né? E uma forma de você entender como que está funcionando, né? Como que o provedor está abordando isso, tá? E a questão de implementação do próprio sistema de gestão também. Passando para melhoria, né? Esse é um requisito que combina requisitos anteriores, né, que constavam em 752, em 510, que era o próprio requisito de melhoria que existia na norma, né, e 512 da versão anterior, né, com algumas pequenas alterações e adequações de texto, tá? Mas sem acrescentar assim requisitos novos na norma, tá? Ou seja, a gente entende que a melhoria abordada aqui nesse quesito já era algo tratado, né, pelos OACs em diferentes partes da norma, tá? Então não houve mudança significativa nesses dois requisitos que são apresentados aqui nessa seção de 86 de melhoria, tá? Então, aqui cita que o provedor de EP deve identificar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias, né? Essas oportunidades, em nota, né, de melhoria, podem ser identificadas por meio de análise crítica dos procedimentos operacionais, uso de políticas, objetivos gerais, resultados de auditoria, ações coletivas, análise crítica da gerência, gestões feitas pelo pessoal e a avaliação de risco que a gente acabou de falar agora. Tá? Análise de dados, ou seja, basicamente em qualquer ponto do sistema de gestão, né, você tem a oportunidade de identificar e de levantar essas melhorias. Tá? E, logicamente, implementar as ações que sejam necessárias para que o seu sistema vá, né, vá sempre melhorando, vá sempre sendo desenvolvido, né? Bom, o requisito inclui que o provedor deve implementar quaisquer ações antes, né, que estava previsto, né, agora vão os itens que foram mesclados aqui, né? Antes eram previstos 5, 12 ações preventivas. A nota inclui parte do requisito de melhoria da versão anterior também, 5.10. Além de sugerir agora a análise crítica dos procedimentos operacionais, sugestões feitas pelo pessoal, avaliação de risco e avaliações externas. 862, né, o provedor deve procurar obter essa retroalimentação, tanto positiva quanto negativa, dos seus participantes e clientes. A retroalimentação deve ser analisada e utilizada para aprimorar o sistema de gestão, né? Ou seja, fazendo essa roda girar, né? Então, os exemplos de tipo de retroalimentação incluem pesquisa de satisfação de participantes, clientes, registros de comunicação e análise crítica dos relatórios com os participantes e clientes. Tá, esse requisito estava contemplado lá no 572, atendimento ao cliente da versão anterior. Tá? A nota lá existente também passou a ser apresentada agora como exemplo. Tá? A única alteração foi a questão da nomenclatura de retroalimentação, né? Mencionado no requisito, refere-se agora também ao participante, né? Ela era relacionada somente a cliente e agora, né, como no, em geral, a norma cita cliente, participante. Ok? Então, não há nenhuma outra alteração nos requisitos, né? Portanto, o provedor de EP que atende aos requisitos, né, da versão anterior da norma atende tranquilamente a esse requisito, como eu já havia falado anteriormente. Partindo agora para ações corretivas, né? Esse requisito, houve uma revisão geral do texto, né? O texto em si, né, manteve a essência do requisito anterior, né, da versão anterior da norma, né? E é basicamente, né, o mesmo da 17.025, tá? Da seção 87. Esse texto que é baseado aí na norma da ISO 9001-2015, da seção 10.2. Tá? Então, em tese, houve uma simplificação grande, né, dos requisitos. Se a gente for ver o texto anterior da norma, né, era um textão de, se não me engano, mais de uma página, né, e agora ele está bem simplificado e também ficou mais claro com relação aos aspectos que devem ser atendidos, né? E então, houve a eliminação no requisito anterior de aspectos como a necessidade de estabelecer política e procedimento para essa coletiva, de se realizar auditorias adicionais, né? Isso não é mais previsto, né? E essa sequência, como eu disse, ela ficou mais clara, a sequência do processo de tratamento dessas ações. Ok? Bom, alguns aspectos são novos, tá? Com respeito à versão anterior, e a gente coloca aqui, né, necessidade de atualizar os riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, né, se necessário, né, em decorrência de uma não conformidade. Tá? Isso está lá em 871E, tá? E também foi explicitada a necessidade de reter registro da natureza das não conformidades de causas e de quaisquer ações subsequentes tomadas, tá? 873A, e também da eficácia de qualquer ação corretiva 873B. Tá? Então, aqui existe essa necessidade de reter esse registro. O Mário falou sobre isso agora há pouco. Tá? E, né, com relação à natureza da não conformidade, a gente entende que essa natureza está ligada com, né, essa natureza citada aqui, né, explicitada a necessidade de reter isso da natureza das não conformidades. Tá? A gente entende que isso é a própria descrição da não conformidade. Ok, não há assim uma preocupação, né, com de onde surgiu essa novidade, não. É o simples registro da novidade, isso se entende como a natureza. Ok? Então, o requisito 871 começa, né, ao ocorrer uma novidade, o provedor deve reagir a essa novidade, conforme aplicável, tomar ações para controlar e corrigi-la. E lidar com as consequências, né? Ou seja, a necessidade de se corrigir, de se controlar, né? Dependendo da situação, e corrigir. Essa é a primeira coisa a ser feita, tá? E, logicamente, verificar as consequências do que aconteceu, né? Do que foi registrado, tá? Então, a gente coloca aqui que deve ser entendido, né? Lidar com essas consequências, deve ser entendido como abordar as consequências das não conformidades das ações corretivas, né? Fazendo uma análise. Do que foi registrado, né? Se a gente falar ali da natureza da nova comunidade, né? De onde, né? Que ela surgiu, aonde, né? Isso ocorreu, né? E em B, né? A gente começa a avaliar a necessidade de ação para eliminar essas causas da nova comunidade, né? Ou seja, veja como ficou clara a sequência, né? O texto anterior da norma, essas questões aí estavam dentro de vários textos, né? E aqui não, aqui a gente enxerga direitinho a estrutura de tratamento, né, para tratar na comunidade, facilitando muito a ação aí de qualquer pessoa que seja responsável aí por esse tratamento, né? Então, avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, né? Sempre avaliando como um todo, não se fixando só aquele acontecimento registrado ali, né? Isso, é lógico, é o quê? É uma análise crítica, né, dessa nova comunidade. Tá? Aqui tem uma nota, né, brasileira, né, que essa nota também vem da 1725, está lá na ISO 9000, né, que por convenção o termo review é traduzido como análise crítica. Neste caso, a expressão original, review in analysis, foi traduzida por analisando criticamente, de modo a evitar repetição. Tá? E continuando o requisito, né, após analisar criticamente a nova comunidade, determinar essas causas, né? E determinar se essa não comunidade similar existe ou podem potencialmente ocorrer, né? Ou seja, onde que ela está acontecendo, né? E se em outros lugares, né? Isso é importante, né? A gente sempre ter essa preocupação e isso a gente no nosso próprio processo, né? A gente entende como análise da abrangência, né? Ou seja, isso está acontecendo aqui num setor, num documento ou num programa de EP, né? Mas será que essa mesma situação pode estar acontecendo em outro programa de EP, né? Um exemplo disso, né, que pode ocorrer, por exemplo, é quando se encontra uma novidade em uma planilha que é utilizada, né? Vamos falar aí de análise de dados ou da própria análise estatística, né, que pode ser utilizada, que pode ser realizada em uma planilha, né? E essa planilha, porventura, ela pode ser utilizada em outros programas, até de outras áreas, né? Ou seja, a estrutura daquela planilha pode ser utilizada em outras áreas, em outros programas de EP, e identifica-se uma nova comunidade nessa estrutura dessa planilha que pode estar afetando o resultado, né? Mas isso foi identificado em um EP específico, né? Então, poxa, foi identificado em um EP específico, beleza, então eu tratei, avaliei e tal. Né, arrumei esse pedacinho aqui desse programa, né, de EP específico, né, mas como ficou, né, o impacto disso, né, em um outro programa, né, de uma outra área que também está usando a estrutura dessa planilha, né? Então, isso é importante. Quando a gente pensa em abrangência, né, o olhar que a gente tem que ter é isso, né? Então, essa determinação se comunidades similares existem ou podem potencialmente ocorrer, né, é basicamente com esse olhar que a gente tem que enxergar esse item aqui, tá? Esse é muito importante para que realmente a situação possa ser dirimida, né? Porque pode ser que um avaliador que esteja trabalhando em um outro setor não identifique a situação, né? Até pela questão da amostragem que está se avaliando durante a visita, né? Então, o provedor, né? Eu estou falando, dando um exemplo aqui nosso, né? Mas o provedor também tem que ter esse olhar quando ele identifica essas situações, tá? E isso está relacionada a esse pedacinho aqui da norma, né, do item B de 871. Bom, então, ao ocorrer uma não conformidade, o provedor de AP deve implementar qualquer ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, atualizar riscos, né, e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário, e fazer as mudanças de gestão, né? Então, a gente ressalta aqui mais uma vez a abordagem de risco da norma, né? Que esse item 871 é atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. O planejamento deve ser entendido como uma análise de riscos mais recente a respeito do assunto em questão. Ok? E é uma situação nova aqui também, tá? Bom, em 872, ações corretivas devem ser apropriadas para os efeitos das não conformidades encontradas, tá? Logicamente, isso aqui reflete tudo que, né, todo o arcabouço que a gente está vendo aqui até agora, tá? E a questão de reter registros, né? Então, o provedor deve reter os registros como evidência, tá? Da natureza das não conformidades de causas e de quaisquer ações subsequentes tomadas e da eficácia de quaisquer ações. Então, está bem claro aqui, né, quais são os registros que devem ser retidos aí pelo provedor. Logicamente, normalmente, né, isso é um registro, é basicamente um registro só, né? Trata-se apenas um formulário, normalmente é o que a gente vê isso, né? Mas é importante, né, que os registros também, né, possam ser, para uma linha de auditoria, que eles possam reter registros também de situações que foram tomadas, tá? Que foram implementadas, ok? Para que realmente a gente possa entender, né, para que o próprio provedor possa entender o que aconteceu e ter ali uma análise do que foi feito, né? E se precisar retornar aí a essa situação, tá? Então, em 873A, né, o registro da natureza da conformidade deve ser entendido como o registro da descrição da conformidade. Isso eu citei lá atrás, né? Então, essa é a explicação aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse termo usado, né, na norma, tá? A gente entende que é meramente a descrição da não conformidade, né? Observe-se que o registro da causa da não conformidade será útil tanto ao provedor de AP quanto à equipe de avaliação para confirmar a adequação das ações corretivas propostas e implementadas para as não conformidades registradas durante as avaliações. Tá? Então, é lógico, né, quanto melhor for o tratamento dessa causa, né, mais fácil será identificar aí toda finalizar, né, o tratamento da não conformidade como um todo e tomar ações corretivas que sejam realmente eficazes, né, que vão resolver aí o problema do provedor. Tá ok? Bem, dando continuidade, né, vamos passar aqui para as auditorias internas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário, 9h30, a gente está bem adiantado, acho que isso vai dar uma adiantada boa. Bom, com relação a esse requisito, né, também é a mesma situação, né, anterior, né? Houve uma revisão geral do texto também. O texto era bem mais denso, né, como a palavra que o Mário gosta de usar, né? E ficou uma coisa mais sucinta, mais objetiva, né? Manteve-se a essência, né? E o texto é basicamente o mesmo da 17.025, né, da seção 8.8, e é baseado na 9.001/2015, tá? Lá na seção 9.2 dessa norma. Tá? A diferença principal aí para essas duas normas acima citadas foi a inclusão do requisito 882B, tá? Mais específico com relação à parte do pessoal que realizará a auditoria interna, né? Nesse requisito está citado que o provedor deverá assegurar que esse pessoal tenha conhecimento sobre a condução de atividade de EP e de auditoria e sobre os requisitos deste documento, e que esse pessoal, né, seja independente das atividades a serem auditadas, sempre que os recursos permitirem, tá? Então, né, fica mais fácil, mais entendível, né, definir o que o pessoal, o pessoal, né, que vai realizar a auditoria tem que ter, tá? Então, aqui está mais claro, está objetivo também nesse ponto. O texto da versão anterior citava, né, o 514.1 citava que as auditorias tinham que ser realizadas por pessoal treinado e qualificado que seja, né, ou seja, era bem mais geral, menos abrangente que esse, né, E também citava que sempre que os recursos permitirem, tá? Independente da atividade, ou seja, essa questão da independência da atividade, né, estava ali linkada a uma condição, né? Ou seja, sempre que os recursos permitirem, independente, tá? E essa observação, né, com relação a essa condição aí de recurso, né, que contido na versão anterior, manteve-se aí nesse requisito 882B, tá? A gente cita, né, que embora possível, é importante que o provedor tente planejar sua auditoria, tá, buscando ao máximo realizá-la com pessoal independente, tá, das áreas que serão auditadas. Caso não seja possível, né, esse pode ser um fator a ser considerado, aqui também para a determinação do intervalo entre as auditorias, que a gente vai falar daqui um pouquinho na frente. Tá? Então, o requisito é esse, né, o provedor de EP deve conduzir as auditorias a intervalos planejados, para prover informações se o sistema de gestão está conforme com os requisitos do próprio provedor para o seu sistema de gestão, incluindo atividade de EP, os requisitos deste documento, tá? E se está implementado e mantido eficazmente. Tá? Foi retirada a nota, né, a nota da versão anterior, de 5.14.1, com recomendação de que a auditoria interna fosse realizada a cada 12 meses, né? Por isso a questão do prazo já comentado anterior, né? Existia uma recomendação, né, de prazo para ser realizada essa auditoria, né? E agora não existe, né? Fala-se de frequência de auditoria. Porém, cabe ao provedor, né, de EP planejar esses intervalos entre auditorias e estabelecer aí essa frequência, né, que seja algo coerente, né, com as informações que ele tem, né, do sistema de gestão e de todas as atividades de EP que realiza, né? Então, a própria norma cita, né, que a frequência deve levar em consideração a importância das atividades de EP concernentes, mudanças que afetam o provedor de EP e os resultados de auditorias anteriores, tá? Isso é importante. Ok? Então, né, continuando aí, com relação à frequência, né, a gente tem a preocupação, né, se entende, né, que o provedor pode definir aí a sua frequência, né, e que esse intervalo pode variar de provedor para provedor, né, logicamente dependendo dos recursos que ele tem, né, do nível de serviço que ele tem, da quantidade de pessoal, né, do escopo, né, que ele tem, da quantidade de programas dentro do seu escopo, né, de como ele planeja, né, e projetou os seus EPs, né, da quantidade de rodadas que existe no EP ou o tipo de item utilizado, ou seja, são várias situações que vão aí interferir, né, para que o provedor tenha uma análise de uma frequência que seja adequada, né. De qualquer maneira, né, a gente recomenda, tá, e sempre lembrar, gente, que é uma recomendação, tá, isso aqui não é chegar lá e dizer, olha, tem que ser assim, tá? É uma recomendação, tá? Isso vai estar no nosso DOC, tá, ok? Que o intervalo entre as auditorias não seja superior a 1 ano e que todos os requisitos da 7.043 sejam auditados nesse intervalo. É uma recomendação, tá? E poderá ser ampliado, né, desde que haja evidência de estabilidade desse sistema de gestão, tá? Logicamente, né, podem ser estabelecidos intervalos diferentes para sessões distintas das 17.043 e para determinados conjuntos de atividades de EP, com base em informações anteriores que confirmem a estabilidade e a confirmação do sistema de gestão e das atividades de EP com os requisitos, né, e sobre a sua implementação e eficácia. Bem, o requisito 8.2.882, né, no seu logo que é o segundo requisito da sessão, né, e logo no seu primeiro item que fala, né, do planejamento da implementação e do programa de auditoria, né, e cita aqui a questão da frequência. Então ela está citada aqui, é o único item do requisito que fala, né, da frequência, né. Então, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar, né, o programa de auditoria deve estar linkado a isso, né, e deve levar em consideração, como eu já disse antes, a importância das atividades de EP concernentes, mudanças que afetam o provedor de EP e os resultados de auditorias anteriores, né? O provedor deve assegurar que essas auditorias sejam realizadas por pessoal que tem conhecimento sobre a condução de atividade e da auditoria sobre os requisitos desse documento, ou seja, já citado lá atrás, né, que a gente puxei lá para dar uma ênfase a essa situação de qualificação aí de pessoal, e que esse pessoal seja independente da atividade sempre que os recursos permitirem, né? Então, já citamos também aí a nossa preocupação com relação a isso, que a gente entende que ele deve buscar ao máximo que isso seja realizado por pessoal independente, né? E se não tiver essa oportunidade, essa é uma situação também que pode afetar a frequência da auditoria. Logicamente, dependendo de como essa auditoria está sendo feita, né? Pode ser que a pessoa seja não tenha a independência da atividade, mas que ela seja uma pessoa que tenha um conhecimento muito grande e que consiga enxergar ali problemas, agindo também com a imparcialidade, né, que deve ter com relação à sua atividade, né, e enxergar ali as situações em que ele mesmo vai levantar problemas que ele possa ter na implementação ali das atividades que ele realiza. Bom, definir critérios, né, de auditoria, né, e o escopo para cada auditoria, tá? Assegurar que os resultados dessa auditoria sejam relatados à gerência pertinente, implementar correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida e reter os registros, né, como evidência, né? O Mário também citou essa questão aqui da retenção de registros lá no 8.4, quando estava falando sobre isso, tá? Então, há uma facilidade de a gente circular na norma, né, identificar pontos que são necessários à retenção de registros, tá? E esse aqui é um deles. Bom, em nota, né, a 19.011 fornece orientação sobre a auditoria de sistema de gestão, né? É uma referência que o pessoal pode ter também para implementar corretamente os requisitos aqui definidos. Bom, então, com relação, né, ainda à versão anterior, né, foi eliminada a necessidade de procedimento e cronograma. No entanto, é exigido, né, um programa de auditoria definido, né, na 9.000/2015, né, como um conjunto de uma ou mais auditorias planejado para um período específico de tempo específico e direcionado ao propósito específico. Tá? Então, deve-se avaliar essas questões aí, né, quando para a gente verificar se realmente o programa de auditoria está adequado, né? A gente entende que as atividades de EP concernentes, né, que são citadas, né, no 882A, correspondem aos programas de EP para os quais está em conformidade com esse documento. Tá? Ou seja, a amostra, né, a ser definida nesse programa de auditoria deve ser uma amostra representativa dos programas de EP que o provedor disponibiliza. Ok? Ver também 5.3, né, o requisito lá de estrutura que cita essa questão das atividades concernentes, né. O programa de auditoria deve incluir a frequência, métodos, né, responsabilidades, requisitos para planejar e o relato, que deve ser documentado, permitindo haver registros que evidenciem a implementação do programa, bem como os resultados dessa auditoria, né. Recomendo que o provedor de EP considere também a necessidade de abordar os requisitos da CGE. Tá? Isso aqui, gente, é uma recomendação, tá? Isso aqui está no DOC, tá? Mas em alguns, né, agora falando de 17.025, né, onde já o a norma que tem esses mesmos requisitos, e também no DOC 17 existe esse texto, tá? Em alguns casos a gente verificou não conformidades com relação a não, a não a, ao programa não abordar requisitos da NIT-DIC e NIT-CEGEP, tá? Então é importante que isso aqui é uma recomendação, tá? Isso aqui não é um requisito, né? Não se deve registrar uma não conformidade em relação a isso, tá ok, gente? Bom, com relação à competência de pessoal, né, exigida, é importante observar também que os requisitos estabelecidos para a competência, né, estão lá na seção 6.2, pessoal, né, a gente já falou bastante sobre isso, né, desde o início, né, das primeiras apresentações, tá? E referem-se também à competência de auditores, né, que passam a se aplicar a todo o pessoal do provedor externo, do provedor de EP, desculpa, seja interno ou externo. Isso já foi explicado, né, tá lá na nossa apresentação lá do 6.2.4, tá? E que possa realmente influenciar aí as atividades de EP e não apenas o seu pessoal técnico, tá? Ou seja, o requisito não refere-se apenas à competência ao pessoal técnico, tá? Bom, para a gente finalizar, tá, vamos aqui falar de análise crítica pela gerência, tá? Também, né, um requisito que basicamente ficou o mesmo da versão anterior, né? da norma, a versão 5, ou seção 5.15 da versão anterior, com algumas melhorias, né, e também similar ao da 17.025, tá? Bastante similar mesmo ao 17.025, as alterações são pouquíssimas, né, e questões específicas, logicamente, atividade de EP, tá? Então, a norma passou a abordar a responsabilidade das análises críticas pela gerência e não mais pela autodireção. Essa gerência é a mesma requerida em 5.2, que tem a responsabilidade geral pelas atividades de EP. Né? O Mário já citou, eu também tinha citado, né, esse termo autodireção aparece só lá em 4.6, né, no início da norma. Tá? Elimina a necessidade de um cronograma e procedimento para análise crítica pela gerência, né? Entretanto, deve ser feita a intervalos planejados, ou seja, você deve planejar esses intervalos, né? Então, de certa maneira, você está definindo uma frequência para isso, né? Foi retirada a nota, né, com recomendação de que a análise crítica fosse realizada a cada ano, né? Assim como na sessão de auditoria interna, tá? Porém, o provedor deve planejar os intervalos entre análises críticas de forma, né, logicamente, a assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão. Tá? Isso está citado em 891. Entende-se que esse intervalo pode ser variável de provedor para provedor também, a mesma forma de abordagem da questão de frequência da auditoria interna. Né? Logicamente, dependendo da estabilidade do sistema de gestão, do conjunto de atividades DP, e de mudanças em outros dados de entrada da análise crítica. Tá? Para sistema de gestão implementado recentemente, né, recomenda-se, tá? Mais uma vez que recomenda-se, tá? Que o intervalo entre análise crítica pela gerência não seja superior a um ano. Tá? Ela pode ser realizada em diversos momentos, tá? Então não há assim uma definição, uma norma que diga, olha, você só pode realizar se tem que realizar toda a sua análise crítica numa data, né? Não é assim que funciona, tá? Então os dados de entrada estabelecidos em 892 podem ser analisados separadamente, tá? O planejamento vai ser feito, né, de acordo com a disponibilidade, né, da gerência para analisar determinados itens, né, que sejam pertinentes aí na sua análise, tá? Inclusive nas reuniões da própria gerência, né, que tratam de outros assuntos, né, ou seja, aproveitar essas reuniões, né, e também realizar análise de determinados itens que sejam mais simples, né, que possam ser analisados rapidamente numa reunião de gerência, né? Então, além daqueles requeridos para análise crítica pela gerência, tá? Cabe, né, a reunião, né, de outros assuntos além dos requeridos da análise crítica, né? Então, cabe ao provedor estabelecer como faz a sua análise crítica pela gerência e demonstrar que considera todos os dados de entrada estabelecidos em 892, tá? Com respeito a essas entradas para análise crítica, né, foi explicitado em 892 que essas devem ser registradas, tá? Mais uma situação aí que está clara a necessidade de registro aí, né, das atividades, tá? De qualquer maneira, já era o entendimento da SEDEC, né, com relação à versão anterior, tá? Mas a necessidade de registro não estava explícita anteriormente, ou seja, a gente sempre cobrava isso, tá? Bem, são os seguintes os novos aspectos de entrada, tá, a serem considerados na análise crítica em 892, tá? Mudanças, né, em questões externas e internas que sejam pertinentes ao provedor de EP, situação das ações decorrentes de análises críticas anteriores pela gerência, retroalimentação do pessoal, além da retroalimentação de clientes e participantes que já eram requeridos anteriormente. Isso refere-se ao pessoal do provedor, né, interno e externo, excluiu-se do item o termo grupo consultivo, mas pode também ser considerado como parte do pessoal externo. Isso a gente já citou aí, né, já falou bastante sobre isso durante os 2 dias, né? E essa referência é a nota de 641. Tá? Foi incluído em 892J o termo apelações, né? Logicamente, o Mário já falou sobre isso, né? Também um requisito novo da norma. Tá? Então, foi incluído aqui, né, na reclamações e apelações. Né? Bom, os resultados da identificação de riscos, né, também, outra situação, isso é tratado aqui, e as conclusões da supervisão dos processos. Tá? Bem, a norma esclarece que a análise crítica deve considerar as conclusões das auditorias internas recentes e da supervisão dos processos, indicando que não há necessidade de considerar os detalhes dessas atividades.
mas sim os resultados, tá? Então, o importante, né, indicar é, né, que nesses requisitos aqui de supervisão e de auditorias, eles estão voltados para os resultados, tá? Não precisa se detalhar, né, essas situações, tá? Mas sim que os registros, né, tenham informações com relação aos resultados relativos a essas atividades aqui de conclusões de auditoria interna recente e de supervisão dos processos. Tá? E, por fim, né, em 893 estão explicitados os registros que devem ser retidos, né? Mais uma vez aí um facilitador, né, a respeito da análise crítica. Né? Então, as saídas da análise crítica pela gerência devem registrar também todas as decisões e ações relacionadas, pelo menos, com a eficácia do sistema, a melhoria das atividades, a provisão de recursos requeridos e quaisquer necessidades de mudança. Ok? Então, observa-se que foi eliminado o requisito estabelecido anteriormente em 5.15.2, né, que citava a direção, deve garantir que as ações sejam executadas dentro de um prazo adequado e combinado. Né? No entanto, nessa situação, relaciona-se ao 8.9.2 atual, onde se prevê que as entradas devem ser registradas e devem incluir a situação das ações decorrentes de análises críticas anteriores pela gerência, tá? Que está lá no item D. Então, as decisões e ações definidas na análise crítica pela gerência são também consideradas em outros requisitos da norma, tais como 6753, previsão de processo, né? 6 requisitos de recursos, né? E 86, melhoria. Tá? E deixo aí o meu agradecimento para vocês, tá? E a vontade, né, de encontrarmos aí nas avaliações, já que a gente não teve oportunidade de se encontrar, né, de estar presente aí, né, no tete a tete, né, como a gente gosta, né? Mas espero que poder ver aí vocês em alguma avaliação aí que a gente possa estar realizando juntos. Também obrigado.
Muito obrigado, Mário Fernandes. Apresentou de maneira muito clara aí, né, para nos auxiliar e a conhecer, né, esses requisitos nessa, né, abordagem nova, né, da 17.043. Muito obrigado, foi tudo muito claro. Nós temos aqui algumas perguntas. Vamos tentar aqui. A Maria Conceição Greca, né? Ela faz justamente aquela pergunta sobre não ter risco específico quanto à imparcialidade, né? Inclusive, você havia comentado, né, anteriormente, quando você nos explicou sobre o item 4.1, né?
Sim, isso foi retirado da norma, né? Isso consta na 17.025, né? Mas foi retirado da norma, né? Então, não há um risco específico com relação à imparcialidade, mas, de qualquer forma, toda abordagem de risco, né, ela, como a gente disse aqui, né, ela está linkada às atividades de EP, né, dessa análise, né, de atividade de EP. Tá? E, de qualquer forma, quando você está analisando, né, essas atividades, né, então, de uma certa forma, você acaba tendo uma visão, né, de que tipo de problema você pode estar enfrentando com relação a isso. Tá? Ela não está tão clara, mas eu acho que esse guarda-chuva da norma te leva a realizar essa análise, né?
Eu, em complemento, né, como o Mário havia explicado, e também houve uma pergunta lá, imparcialidade, né, notem que 414, né, ele estabelece, né, que o provedor deve monitorar suas atividades, seu relacionamento, de modo a identificar ameaças à sua imparcialidade. Esse monitoramento deve incluir os relacionamentos de seu pessoal. Na verdade, gente, isso nos ajuda também a reforçar algo que às vezes passa despercebido na 17.025. A meu ver, a intenção da 17.043, ao não citar riscos à imparcialidade, é justamente dirimir essa dúvida que pode surgir, né? Porque na 17.025 fala das duas coisas: riscos à imparcialidade, isso está lá numa seção específica de imparcialidade, e riscos e oportunidades associadas a atividades, no caso lá de laboratório. Aqui, atividades de EP, entendeu? Então, assim, são situações diferentes, tá? Então, o provedor de EP continua precisando de monitorar e identificar as ameaças à imparcialidade. Isso decorre ali dos seus relacionamentos. Pode acontecer em qualquer momento, né? Não somente em relação às atividades de EP, e embora afete, ameace as atividades de EP, né? E quando se fala na seção de riscos e oportunidades, como o Mário observou, diz respeito à própria realização do processo de atividade de EP. Riscos e oportunidades nessa realização, e tem requisitos específicos lá em 8.5 para isso. Coisa que, quando a gente falava em riscos à imparcialidade, acabava causando essa confusão, né? Falava em riscos à imparcialidade lá atrás, no requisito de imparcialidade, mas ali não estava associado a outros requisitos específicos, como abordar esses riscos, entendeu? Então, a norma só adequou uma linguagem ali, tá? Mas não. É uma coisa que precisa ser observada no intuito de monitoramento e identificação das ameaças à imparcialidade e, do outro lado, os riscos e oportunidades associados às atividades de EP. Obrigado pela pergunta, Conceição, para reforçar isso, tá? Obrigado, Mário.
Sim, obrigado. Eu te agradeço, Mário. E realmente, né, isso foi citado lá atrás, né, que esse requisito se relacionava, né, à questão desse monitoramento, né, ou seja, isso vai aparecer, né, durante a realização dessas atividades de monitoramento, né, e que levam também à análise de risco, né.
Então, a segunda pergunta aqui também da Conceição, Mário, é muito bem observado, todos nós ficamos com a mesma dúvida, né? De como evidenciar como os recursos permitem ou não a utilização do pessoal, né? Então, ela está falando em relação à auditoria interna, para esclarecer a todos, né? Naquele requisito que o Mário muito
É
bem
uma
observou.
situação, né, Mário, que realmente a gente não pode chegar e falar assim, olha, você, a gente está, de repente, dentro de um provedor, quem sabe que tem um recurso muito grande, né, e dizer, olha, você tinha um recurso para fazer isso, né, ou você tinha até pessoal, né, eu acho que, assim, se você chega num provedor e que ele tem pessoal, independente dessas atividades, eu entendo que ele não pode referenciar essa fila, dizer, olha, eu não tive recurso em nenhum momento, né? Ele tem que planejar o dia dele, né? Buscar esse planejamento, né? Já que ele tem a possibilidade, né, de usar esse pessoal que é independente, tá? Então, essa é uma situação que eu acho que é clara e fácil de se definir, né? Eu acho que a situação mais difícil é quando você chega num provedor que realmente você vê que ele está ali, né, batalhando, né, para o seu lugarzinho ao sol ali. E às vezes não tem um recurso, aí falando em recurso financeiro, né? E trabalha com uma ou duas pessoas, e essas pessoas acabam realmente estando envolvidas em todas as atividades, e ele acaba realizando essa auditoria com essas pessoas, né? Ah, isso é uma não conformidade? Eu entendo que vai depender, né, de como foi feita a auditoria interna, tá? Então, assim, eu acho que não dá para a gente fazer um julgamento assim, de valor com relação a isso, né? Eu acho que a gente pode verificar pelo resultado da auditoria, né? Se ele fez uma pessoa que está ali envolvida na atividade, essa pessoa não conseguiu identificar, né, situações que a própria equipe acaba identificando durante a avaliação, né? Ou seja, ele realizou uma auditoria que não levantou não conformidades, mas a equipe sai de lá com 20, 30 não conformidades, aí eu também. Mais uma vez, voltando àquela questão levantada pelo projeto, né, eu não quero aqui falar com relação à questão de números, só citando meramente um exemplo, né, isso pode ser um indicativo que realmente essa pessoa não tem condições de realizar, tá? Então, eu acho que é por aí, tá? É muito difícil de mensurar essa questão de recursos, né? A norma permite isso, né, e os provedores podem utilizar esse artifício para realizar a auditoria. Poxa, foi realizar a auditoria? Sim. Mas vamos verificar se realmente o que foi feito foi adequado.
Exatamente, né? Perfeito, Mário. É esse o caminho, gente. A gente reconhece essa dificuldade. Você começa primeiro observando se existem essas pessoas ou não no provedor, né? Existindo, aí está muito claro uma possibilidade de se identificar que ele não está atendendo ali porque os recursos permitiram. A nossa dúvida é quando não há outro provedor com pessoal muito limitado, não há de fato outras pessoas, né? Aí a gente já passa, entra por uma seara que a gente não tem condição de avaliar ali recursos financeiros, coisas desse tipo. E o caminho é o que o Mário disse, não é porque é difícil ter a situação demonstrada no requisito que a gente não tem uma abordagem a fazer, né? Vamos olhar o resultado. Vamos fazer a nossa avaliação e ao final da nossa avaliação a gente identifica N problemas, né, que era esperado que a auditoria interna identificasse. Isso é consequência da não independência. A gente pode não afirmar que o problema, não ter condições de afirmar que foi esse requisito ali 882B, em termos de não conformidade, mas aí a gente vai associar a não conformidade ao requisito 881, né, em relação à realização propriamente da auditoria interna. Tá? Uma coisa que eu acho importante como prática, que nos ajuda nos processos, como olhando agora como gestores, tá? É importante que quando vocês registrarem no RAV, né, que uma determinada auditoria interna foi feita por uma determinada pessoa, né, e a gente consegue perceber no RAV que essa pessoa ela é o próprio, né, responsável pelo sistema ou responsável pela parte técnica, por favor, nos coloquem em um contexto, tá? Coloquem uma informação lá no RAV, olha, embora a pessoa, né, seja do próprio provedor, auditou suas próprias atividades, foi confirmado, né, que se atendeu o objetivo da auditoria, né? Ou foi confirmado que não havia outras pessoas, mas o objetivo da auditoria interna foi confirmado. Então, assim, porque quando isso chega para nossa análise, para decisão, a gente muitas vezes retorna a pergunta para vocês: olha, essa pessoa que fez, ela é do próprio provedor, ou do próprio laboratório, né? E a gente fica na dúvida realmente, porque a gente espera ali um pouquinho mais de informação nesses casos onde isso acontece, tá? Mas é isso aí. Obrigado pela pergunta.
Mário, é sempre importante lembrar, né, que a norma ela tem o foco no resultado, né? Então, o que interessa para a gente é o resultado da auditoria que foi realizado, tá? Logicamente, se o resultado foi adequado, né, mesmo sendo realizado por uma pessoa que está ali, que não tem uma dependência, né, da área, né, mas se o resultado foi ótimo, então significa que aquela pessoa que a situação, né, que a auditoria está sendo bem realizada, que isso é importante para a gente.
Então, a próxima pergunta aqui da Ana Cristina, também aproveitando a pergunta anterior da Conceição, né, em que nível de especificidade, principalmente o conhecimento sobre os EPs conduzidos pelo PEP, seria razoável a qualificação de um auditor interno? Essa questão também às vezes aparece na 17.025, né?
É importante a gente ter em mente, né, mais uma vez, a questão da realização da auditoria. Quem, né, essa pessoa que realizou, né, muito provavelmente, né, a qualificação dela deve estar voltada aí para a norma, né, alguma experiência na área, né, e em alguns casos, né, se pede, né, uma evidência, né, de qualificação, que ele tem um treinamento, né, na 17.003, por exemplo, né? E isso pode ser uma evidência, pode ser sim, mas isso não garante que realmente essa pessoa está adequadamente qualificada, tá? A gente entende, né, que está atendendo ao requisito por uma parte, né? Mas o importante para a gente, mais uma vez, né, o foco nesse resultado, né, ou seja, no que está fazendo, né? Logicamente, se um auditor interno não tiver nenhuma forma de demonstrar esses registros de qualificação, né, que são pedidos lá em 62, né, vai ter uma oportunidade com relação a isso, tá? Mas o nível de registro que deve ser apresentado, né, isso a gente não tem assim uma, né, Mário, uma determinação, né, com relação a isso, né?
São dois aspectos aqui, né? Importante a pergunta, né? Primeiro é justamente esse, né? Que na verdade o Mário Fernandes trouxe aqui agora, que é essa questão de que não cabe a nós avaliadores, nesse caso, determinar quais são as evidências de competência, registros relacionados à qualificação do auditor interno utilizado. O que que nós precisamos fazer? Isso é uma atividade do sistema de gestão do provedor. Né? Sendo do sistema de gestão e ele usando uma pessoa, seja essa pessoa interna ou externa, ele deve estabelecer no seu sistema o que pede 6.2. Então, a primeira daí. Primeiro passo é isso, né? Então, lá em 6.2, ele vai estabelecer o um nível de qualificação de que for, e de competência, de que forma ele vai demonstrar isso, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter condições de olhar se ele está atendendo o próprio sistema em relação a essa formalização desse processo, né? Do processo de pessoal, como é dito lá em 6.2, né? Dito isto, aí a gente vai fazer, verificar se de fato ele implementou uma auditoria interna, né? É que ela foi, atingiu o objetivo dela. Em relação ao que a norma fala no item B, eu olho de forma muito positiva o que está escrito, né? Diferentemente da 17.025, que não fala, mas que nós identificamos problemas e registramos não conformidade. Quando a gente chega num laboratório e percebe que quem fez aquela atividade de auditoria interna, ele não tinha competência específica naquela atividade de laboratório. Às vezes, até há laboratórios que contratavam pessoal externo que não tinham qualquer familiaridade, né, com a atividade de laboratório que estava sendo avaliada, né? Então, e aí o que a gente concluía era, bom, essa pessoa não foi demonstrado que o laboratório estabeleceu no seu sistema de gestão para atender os requisitos de pessoal os níveis de competência adequado. Esse é o problema. Muitas vezes a gente registra a não conformidade lá no próprio requisito específico, mas o problema de origem está além pessoal, né? Bom, dito isso, a 17.043, ela coloca de forma muito clara que espera, que é requerido que seja um pessoal que tenha conhecimento sobre a condução das atividades de EP. Tá? Agora, é exatamente o nível de especificidade, aí realmente nós não temos como entrar nem mais nesse nível, né? A norma já está nos dando uma ferramenta muito boa, né? Uma informação muito boa que é o que ela determina. Bom, para auditar uma atividade, eu tenho que conhecer essa atividade minimamente. Agora, o nível aí já é uma outra questão, né? Ela já nos dá uma porta para dizer, bom, tem que ser alguém que saiba o que é um projeto o que é um programa de EP, né? Pode ser, digamos, alguém assim que esteja só vinculado a uma atividade meramente de sistema de gestão, né? Eu tenho uma experiência só em sistema de gestão, então assim, mas a questão é olhar o que o provedor estabeleceu, né? Olhar o resultado e a gente tentar chegar a uma conclusão. E aí, Mário, você quer complementar? Podemos ir para a próxima? Obrigado,
Nossa,
Ana.
não, acho que foi bem colocado,
Eu
mano.
posso pegar aqui e começar a falar da próxima, Mário, aí se tiver um complemento, que o Bernardo está colocando. Né? 17.043 afirma que o pessoal seja independente das atividades a serem auditadas, sempre que os recursos permitirem. Na 17.025 foi eliminada a possibilidade que o pessoal auditasse suas próprias atividades, caso os recursos não permitissem o uso de pessoal independente da atividade auditada. Por que essa diferença, né? Essas perguntas de por que deixou de ser assim, né? A gente acaba trazendo uma visão, tá, gente? É importante, mas a gente não tem ali uma condição, muitas vezes, de dizer exatamente a origem, né? Eu penso que a norma está simplesmente, o meu pensamento, ela está admitindo, né, a realidade. Está admitindo a realidade. Eu posso chegar em um provedor, assim como eu poderia chegar no laboratório, e não haver essa possibilidade, né, de uma pessoa independente. E assim, é possível, né? É possível que uma pessoa não consiga ser independente, né? No sentido de ser outra além, né, daquela que realiza, ela pode fazer sim uma boa auditoria interna, né? Então, assim, talvez foi mesmo um amadurecimento, né? Talvez possa ter sido um problema que começou a ser percebido, né, depois que começou a se operar, implementar aquela nova versão da 17.025. É difícil responder isso, mas aí eu penso nesse caminho do que a gente já está falando aqui, que o Mário bem falou, né? A norma coloca, porque seria o esperado, né, essa independência, mas a própria norma depois ela admite, né, que, olha, onde os recursos não permitirem, ok, faça, mas aí vos cabe, fazendo, cabe demonstrar que atendeu o propósito do que é requerido, tá? Então é por aí que eu responderia. Eu não sei se o Mário Fernandes teria também alguma outra consideração.
Não sei, é por aí, né, Mário? Você participou mais intensamente aí das alterações da norma, né? Então, essa situação até deixaria para você mesmo e entendo que é dessa forma, né? Bem, o Bernardo coloca aqui uma situação com relação a ficar na comunidade em caso do não atendimento, né? De não atendimento aos requisitos da NIT, INIS e EJECA. O que a gente colocou ali, tá? O que foi apresentado, na realidade, Bernardo, foi uma recomendação da auditoria. Né, do programa de auditoria do provedor estar citando a auditoria nos requisitos dessa norma, tá? Agora, com relação à equipe avaliadora, né, aplicar não conformidades no requerido da NIT e INI, isso sim, se houver algum alguma questão no sistema, né, que não esteja atendendo algum requisito dessa norma, a equipe de avaliação deve aplicar. O que a gente está dizendo é que o programa, né, de auditoria dele, né, se não tiver alguma menção aos requisitos da NIT, né, a gente recomenda que isso esteja, né, que o plano, o programa de auditoria dele preveja isso, né? Mas a gente não daria uma conformidade se o programa não apresentasse, tá? É essa a diferença, tá, Bernardo?
Obrigado pela resposta. O Reginaldo aqui, ele vai na mesma dúvida, é um momento até a gente agradece para esclarecer isso, né? O Reginaldo coloca, ficou claro na apresentação que é uma recomendação, né? Porém, meu entendimento é que deveria ser obrigatória a inclusão no processo de auditoria interna pelo fato de 8.3.1 requerer o controle de documentos internos e externos e de ser documentos complementares da acreditação. Entendo também que o mais importante, independente de estar ou não sendo auditado internamente, é o conhecimento por parte dos OACs dos respectivos documentos. Olha, Reginaldo, é justamente por isso que a gente coloca a recomendação. Essa foi a intenção, né, de estimular, né, aos organismos, seja laboratório, seja provedor de EP, tá? Estimular que eles considerem, né? Entretanto, o nosso entendimento é que cabe à SEGECRE fazer a avaliação, né, com base nos requisitos que a SEGECRE estabeleceu, tá? Em relação ao 8.3, certamente o laboratório ele aí tem que atender os controles de documento, incluindo esses documentos externos, mas é uma questão específica ali, tá? Então, assim, a gente entende que, e ressaltando a todos, né, porque às vezes acontece ainda, né, não é obrigatório que a auditoria interna considere ali como requisito de auditoria interna os documentos da SEGEC, tá? Assim como não é que ela considere outros documentos, ela considera a própria norma, né, que está sendo implementada, 17.025, 17.043. Mas eu entendo o seu ponto, a gente dá essa recomendação justamente para estimular, né, que os próprios organismos, né, façam essa avaliação para justamente dirimir eventuais desvios do seu sistema em relação a esses documentos, tá bom?
É importante lembrar, né, Mário, que mesmo que não tenha no programa, né, a auditoria feita com base em pontos dessas normas, né, das NIS da NIT, né, no requisito 831, se a auditoria interna, por exemplo, não identificar, né, que naquele requisito eles não estão controlando esses documentos externos, que aí são os nossos documentos, isso deve ser uma nulidade a ser registrado pelo auditor interno. Tá? Ou seja, ele está auditando o requisito, né, do 83, né, e
Oito
deve ter
três.
na auditoria desse requisito, né, em se auditando esse requisito, ele deve fazer essa análise, né, se realmente o provedor está controlando esse documento e como ele está controlando esses documentos, tá? Ou seja, isso é um requisito específico e deve estar atendendo, né, com relação aos nossos documentos, como um documento externo, tá?
Maurício está complementando aqui a informação que 882B estabelece requisitos de competências dos auditores. É justamente o requisito que fala, né, do tenha conhecimento sobre a condição das atividades de EP, né?
Sim, é com base nele que a Ana fez a pergunta, né?
Só tirar aqui as perguntas para a gente ir para as próximas. Pergunta da Marta Tosi: é possível, na auditoria interna, o provedor de EP utilizar um auditor independente das atividades de EP e outro interno fazendo parte do provedor para avaliar apenas a parte estatística?
Eu acho que a questão não está relacionada ao uso de, bom, lógico, né, independente, né, você poderia utilizar um provedor externo se fosse o caso, é questão de recurso, né, e está relacionado diretamente ao provedor interno, mas é aquele negócio, né, a gente está falando das áreas em que ele atua, né, ou seja, se essa pessoa interna, ela está fazendo uma parte estatística, né, e ela está independente, não, logicamente não há problema. E como a gente já falou, mas também se ela realiza essa atividade específica, né, da parte estatística, e o provedor também não tem essa condição, né, como a gente já colocou, né, logicamente uma pessoa interna do provedor, né, a gente vai avaliar a auditoria que ele fez, né, Isso já foi dito anteriormente, então eu acho que não há esse problema.
É, eu acho que misturou um pouco aqui as duas coisas,
É,
enfim, mas o que eu estou entendendo
justamente.
aqui é que a mensagem é: não importa as partes da avaliação, né?
Justamente.
Parte-se da premissa anterior, né? Há recursos para que se realize a auditoria ou parte da auditoria, seja o que for, né? Com pessoas independentes, há ou não? Não havendo, não importa a parte, se é estatística, seja qual for, né? Pode ali a norma dar essa permissão de que ele utilize a sua pessoa mesmo, pode ser a pessoa que esteja envolvida na atividade. E aí cabe a ele assegurar que essa auditoria, né, seja na parte estatística, seja na parte de outros requisitos da norma, né, que ela seja apropriada, né, que ela atinja o propósito, né? Bom, acho que conseguimos aqui, Mário. Obrigado mais uma vez, parabéns também pela apresentação. Acho que conseguimos encerrar, gente. Se não tivermos outras questões, podemos voltar a palavra para a Thelma, para a gente fazer aqui nossas considerações finais. Eu passo aí para a Thelma, né?
Obrigada, Marius. Muito bom os esclarecimentos aqui de vocês. O final aqui com as questões aí que os avaliadores trouxeram, né? Parabéns aí pela realização do treinamento, das apresentações. Foi bem bacana. Eu vou dividir com vocês minha tela e trazer aqui a minha apresentação final. Estão vendo?
Sim.
Então, tá bom. São as considerações finais, pessoal. A gente aqui, então, né, adiantamos bastante o nosso dia de hoje, né? E acredito que atingimos os objetivos esperados desse treinamento, que foram aí prover as informações, apresentar uma visão geral da norma, discutir, esclarecer as dúvidas que temos, que todos temos, né? Nós também, por esse caráter inicial aí dessa nova revisão aí da 17.043. Mas atingimos esses objetivos e estou muito feliz com o resultado alcançado, até pelas observações e registro de vocês ali no chat, tá? Temos agora aí a nossa ação futura, né? Que é revisar os documentos, publicar o DOC orientativo para essa norma. Isso, então, com o tempo será feito. E fiquem atentos ao site, aos e-mails que forem enviados no sentido da divulgação disso. Já temos avaliação prevista aí já para fevereiro, para a PEP, né? Que já será com a nova norma. Então, temos aí, como o Mário Antônio colocou, vamos nos encontrar nas próximas avaliações, né? Considerando esse treinamento realizado. Outras informações aí a respeito de onde estará disponível, né? Programação, pesquisa, certificados. A pesquisa de satisfação é muito importante que vocês acessem e façam, né? Respondam à pesquisa para que a gente possa melhorar sempre mais os nossos treinamentos. E guardem o link, gente. Guardem esse link. A SBM colocou várias vezes ali no chat. Por que que é importante? Porque não consegue acessar a página da SBM, da Segecre, desculpe, no site da SBM sem ter esse link, tá? Ele foi e está sendo disponibilizado apenas para os inscritos desse treinamento. Então, é importante que todos guardem o link para que possam depois buscar o certificado, ver as apresentações e tudo que tem lá. As dúvidas, como já foi comentado aqui, né? Então, o gestor de acreditação e quando alguma outra necessidade, o e-mail da Dicla também, para que vocês possam buscar as orientações que vocês precisam. E qualquer coisa a respeito de qualificação do avaliador, os certificados, enfim, com a DICAP, tá, pessoal? É importante que vocês entendam essas diferenças e acessem aí esses canais para os esclarecimentos que forem necessários. E aqui, para finalizar, não posso deixar de agradecer a todos, né? Eu queria chamar então o Mário Antônio, o Mário Henrique, as meninas da SBM, se puderem aparecer junto aí conosco, Bruna, Priscila, Gabriele, se vocês puderem aparecer também. Fazer os agradecimentos aí, grata, muito grata por toda a ajuda que vocês nos deram. Um agradecimento especial a vocês, avaliadores, que atenderam e participaram conosco aqui praticamente todos os inscritos, 100% do tempo, estiveram conosco. Então, muito obrigada. A contribuição de vocês foi essencial, né? Os meninos aí foram felizes quando pediram a contribuição de vocês, porque sabiam que vocês poderiam contribuir para aquilo que a gente ainda tem por fazer aqui, né? Agradecer também aos colegas da Dicla, aos GIAS que estão inscritos e que participaram aqui também, né? O conhecimento é sempre útil para a nossa atividade, assim como colocaram ali, tudo que veio aqui se aplica e tem muita coisa que reflete na 17.025, que é o nosso maior, a nossa norma de maior abrangência aí para nós. Então, obrigada aos dicleteiros que estão aqui. A SBM, as meninas aí, a carinha delas, a Gabriela, a Priscila, a Bruna, né? Obrigada, meninas. Foi muito bom participar com vocês, ter toda a colaboração de vocês. Continuamos firmes aí na parceria. E
Obrigada,
também,
Selma.
valeu, meninas. E, Marius, muito obrigada. Um agradecimento especial. O trabalho de vocês foi excelente. Reflete aí em todas as considerações que a gente está vendo no chat, né? Vocês estão aí trabalhando há um longo tempo, que a gente sabe, né? E foram, assim, brilhantes no trabalho realizado. Parabéns a todos. Desejo que todos tenham aí um excelente final de semana. E obrigada, pessoal. Mário e Maria Henrique, se quiserem fazer as considerações de vocês, fiquem à vontade.
Deixa o Mário Fernandes aí começar e eu concluo, pode ser?
Pode ser, então. Nós só tenho a agradecer, né? Agradecer ao pessoal da SBM, toda a estrutura, todo o apoio que vocês deram, né? Vocês permitiram a gente a trazer toda essa informação, né? De modo correto, né? Ontem eu tive um momento aqui de tensão com relação à chuva que caiu aqui de tarde, né? Acabei saindo, dei muita sorte, né? Porque saí justamente 5 minutos depois que terminou a minha apresentação, fiquei um tempo fora, né? Mas vocês deram todo o suporte para que a gente pudesse ter a calma necessária para voltar novamente ao evento e participar adequadamente, né? E a todo mundo que teve aqui, né? Eu acho que a gente enriqueceu junto, tá? Esse trabalho foi um trabalho árduo, né, Mário? A gente sabe o tanto que a gente se dedicou a isso, né? Lógico que a gente poderia, se a gente tivesse um tempo mais exclusivo para realmente se dedicar, a gente poderia ter trazido aqui situações, né? Mais exemplos, né? Aquele trabalho imaginativo que a gente poderia fazer, a gente não teve um tempo suficiente para fazer isso, mas a gente buscou, né? Trazer o máximo de informações para que pudesse realmente enriquecer o conteúdo de todo mundo. E a participação do pessoal foi excelente, foi ótima. Eu acho que a gente sai ganhando aqui. A gente também aprendeu muito, né? A gente cresceu muito também com vocês. Tá, muito obrigado. E como eu disse na minha apresentação, espero, né, poder estar com vocês aí pessoalmente em uma avaliação, né? É só assim que a gente tem a oportunidade agora de se encontrar, né? Tá bom? Um abração para todos. Obrigado.
Bom, gente, acho que Primeiramente, né, agradecer muito a todos os participantes, né? Vocês enriquecem aí qualquer evento que a gente faça, né? Especialmente um evento desse, num treinamento, numa nova versão de norma, né? Acho que sem ter alguma visão de vocês de alguma forma, através, nesse caso, através dos comentários, que eram os recursos que a gente tinha, a gente não conseguiria aqui trazer uma mensagem com um pouco mais de consistência. Então, muito, muito obrigado mesmo. A gente sabe que alguns esperavam, esperam ainda, né, a oportunidade de treinamentos presenciais, né? Mas eu acho que ele também nos dá uma ferramenta de dar um acesso a participação de mais pessoas, né? Pelo menos ali nos ouvindo em grande parte, dentro do possível, passando ali mensagens. Mas a gente só tem a agradecer imensamente. E assim, eu tenho uma lista aqui de alguns agradecimentos, me desculpe, mas tem que ser feito. Primeiro, eu devo agradecer imensamente o Mário Fernandes, né? Esse trabalho
Que é
realmente
isso, cara?
foi muito árduo, né?
Ah, que é isso,
Mas
Mário,
vocês conseguem
né?
enxergar o volume de informações, né? A gente tem trabalhado aí dentro do que os nossos recursos permitiram, né? De tempo, né? Muito tempo fora também daquilo que a gente está acostumado e que a gente tem que fazer todo dia, tempo além disso. Então, assim, o Mário em nenhum momento se indispôs a participar e trouxe aqui um trabalho excelente aí, de excelência mesmo, mesmo não tendo assim estado tão presente ali nas oportunidades de discussão da norma, quando foi possível no grupo interno, ele sempre esteve, né? E aí ele conseguiu, independente disso, ele aceitou esse trabalho de maneira assim, abraçou isso. Então, Mário, muitíssimo obrigado, né? E no
Não,
mais,
cara, você,
Thelma.
Mário, me desculpa, você não precisa agradecer,
Nada,
cara. Eu acho que eu
que
não
isso, cara.
fiz mais que
Isso
minha
aí
obrigação. A gente tem um compromisso, a gente
é.
sabe o compromisso que a gente tem com essa atividade aqui, a gente sabe das nossas limitações, né? Mas a gente sempre vai procurar, na medida do possível, dar esse suporte aí, cara. E eu te agradecer também, desculpa, não te agradecer, tá?
Ah, que isso.
Mas é porque a gente está
Eu
sempre
sou.
conversando, então a gente acaba.
Não, isso aí é. De fato, é o
Mas,
comprometimento
cara,
de
pô,
todos nós, né? A
o
gente está aqui
suporte
para
foi.
trazer isso. Então, assim, muito obrigado, Mário, assim, em especial, né? E Thelma, obviamente, com todo o suporte aí também para fazer, né, acontecer, interagir com todas as partes aí, né? Interagir com a DICAP, que eu agradeço também, né? Imensamente a SBM, Bruna, Gabriele, e Priscila, não é isso? Não, exatamente, acertei os nomes, né? Sempre muito solistas no treinamento aqui, né, para a gente estar trazendo isso aqui para vocês, no treinamento da ferramenta, né? Mesmo assim, acontecem algumas situações que elas também nos ajudam ali a resolver, né? Aproveito também não pedir desculpas aí aos participantes, mas às vezes acontecem algumas questões de conexão, tá? Me perdoe, especialmente nos 2 primeiros dias eu tive algum problema, mas creio que acabou não comprometendo, que bom. Então, muito obrigado à SBM. Maurício Soares, que desde lá do grupo WG57, quando ele também aceitou ali ingressar no grupo, né, em complemento a Renata que iniciou e eu que dei continuidade ali. Então, Maurício sempre com comentários muito, muito, muito importantes, né? E trabalho também, mesmo autonomamente, né, não tendo essa exigência do compromisso de estar mais na CEGEC, já aposentado, usando do tempo que ele poderia usufruir com coisas para ele mesmo, para a família dele, mas eu agradeço imensamente tudo, o
Sempre
trabalho
solícito,
aí
né,
na
Mário?
proposta da
Sempre solícito,
tradução,
né?
exatamente, junto com aquelas pessoas que puderam comentar também, muito obrigado. E aos colegas da Dicla, gestores administrativos que estão no dia a dia e nos auxiliam em tudo, mesmo não fazendo parte, às vezes, do determinado esquema, nesse caso de provedor. E uma lembrança final para encerrar agora sim, né? Isso começou lá atrás, eu não poderia deixar de lembrar aqui, né? Com as nossas colegas Renata Borges e Suzano, pessoal da Didac, né? Precursores aí nessa modalidade, lá no projeto piloto 2009, iniciou talvez antes, mas enfim, eu como entrei em 2008, iniciei ali em 2009 também a participar, até culminar as primeiras acreditações, e que é graças a isso que a gente está aqui hoje.
Valdemar
Então,
também, né?
Valdemar, sim, que estava junto na DICAP lá, obviamente, né? E outros colegas, que é difícil também lembrar de tantos nomes,
É.
né? Então, agradeço
Lembra-se
imensamente
todos, né?
também. Muito obrigado, gente. Foi ótimo, até as próximas, tá? Obrigado a todos, todas. Fiquem bem, cuidem-se, um ótimo ano, bom fim de semana, bom descanso, né? Porque é cansativo, um pouco para a gente, mas a gente sabe que é para vocês também, tá? Tchau, tchau.
Thelma, tá, seu som tá fechado, Thelma.
A verdade. Obrigada, Mário. Valeu, pessoal. Obrigada a todos aí e um ótimo final de semana. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau,
Obrigada.
pessoal. Tchau.